Já se sabe que a legislação prevê os ajustes diretos, mas também se sabe que a controvérsia reside no volume e em contratos fora de um contexto de catástrofes. O investigador e economista Heitor de Carvalho indica que o ano de 2025 não traz indicadores de mudança e ressalta que os riscos de corrupção estão sempre à espreita.
Ajustes diretos deve ser proibido. Ponto. Não é nem um décimo de ajustes diretos. Quanto mais 90%. Não, uma forma que está prevista, infelizmente na nossa lei depois alteraram, na teoria previsto o ajuste direto para situações de emergência, quer dizer, catástrofe. Portanto, se querem pôr ajustes diretos para todos ao dia a dia, está errado, está erradíssimo, não vale a pena. Nem um. Depois temos as consequências, não vale a pena. E as consequências é falta de transparência e corrupção. Porque quando o Sr. Presidente faz ajustes diretos, depois ele não vai lá negociar caso a caso e produto a produto. Tem os seus os homens a nível dos vários ministérios que vão negociar. Há os honestos e os desonestos.
Há abordado a propósito de uma dívida superior a 340 milhões de dólares para o fornecimento de pontes metálicas, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de se esperar que a governação por decretos seja substituída agora em 2025.
Não está preocupado com os bilhões que ela autoriza à margem do Orçamento Geral do Estado? Não está preocupado com os valores astronómicos que são à margem do Orçamento Geral do Estado? O Presidente da República tem governado através de decretos, um desrespeito total a uma gestão de transparência. O Presidente da República acaba de não cumprir o acordo com os sindicatos de aumento dos salários. Isso devia preocupar os seus jornalistas. Estas são as perguntas que o cidadão tem de preocupação. As famílias e as empresas. O país está mal, todo mundo sabe. E o Sr. Presidente tem governado este país por decretos.
Num encontro com jornalistas, no denominado pequeno almoço com a imprensa, a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, justificou os ajustes diretos com limitações financeiras do país e imposições dos empreiteiros que fazem recurso ao financiamento externo. Ela disse ser uma grande defensora dos concursos públicos, mas apontou para circunstâncias que limitam a escolha preferencial por procedimentos abertos. Entretanto, o economista Alexandre Solombe, titulado em Mercado Financeiro, vê perigos nestes acordos com o exterior.
Contrair empréstimos e ou celebrar contratos em condições de pouca exigibilidade, muito precária, não tem neste momento condições de exigir, seja lá, de qualquer credor, a imposição de qualquer cláusula, tem esses fatores à vista. O risco cambial, o risco político, não ideológico, e também a própria questão da transparência, para além do risco institucional.
Este tipo de procedimento faz eco além fronteiras, como se viu no ano passado, a quando da visita da administradora da USAID, Samantha Power, que defendeu contratos credíveis e transparentes como fórmula para a captação do investimento estrangeiro. Sobre os contratos simplificados, muitos sem o nome da empresa ou empresas que deles beneficiam, a Voz da América tentou obter a versão da Procuradoria-Geral da República, o órgão que fiscaliza a legalidade, mas sem sucesso. João Marcos Benguela, Voz da América.